Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova. Eu tinha deixado uma perguntinha aqui para a nossa convidada de hoje, a Maria Aparecida Saboletsky, já que nós estamos falando com a pergunta, o tema de hoje é podemos confiar em todos os espíritos? Eu tinha deixado uma perguntinha para ela assim: qual é a principal preocupação que os espíritos elevados possuem em relação a nós? Eles têm preocupações em relação a nós, ou Maria Aparecida, e qual é a principal, se é que eles têm?
Lógico que tem, né? A espiritualidade se preocupa com toda a humanidade, né? E como nós fazemos parte da humanidade, a preocupação é com a nossa transformação, com a nossa evolução. E que nós passamos, assim, a caminhar este reto caminho de nos encontrarmos, de ser feliz. A felicidade, ao contrário do que se diz, não é para outro mundo, né? A felicidade é um estado interior de cada um. E essa preocupação da espiritualidade conosco. Mas nós confundimos felicidade com alegria, né? Alegrias momentâneas que temos por uma conquista, por um filho que entra numa faculdade, pelo nascimento, por um monte, uma porção de coisas. Mas a felicidade interior é quando nós estamos no equilíbrio. E esse equilíbrio nos faz progredir. E o progresso nosso também é o progresso de todo planeta Terra. E é isso que a espiritualidade quer de nós.
Perfeito. Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio?
Quero fazer uma pergunta para você e também para o... Eu vou dividir a pergunta aqui em duas, metade para você e metade para o Hélio e para a Maria responderem. A sua metade é a seguinte.
Minha metade, vamos lá.
É a Vivi do Baeta Neves que nos manda...
Um abração para a Vivi, está sempre na nossa audiência também aí.
E essa é uma situação muito comum de várias pessoas que têm uma mediunidade aflorada. Ela pergunta: qual o procedimento de uma pessoa que se comunica com espíritos, que recebe mensagens e não quer saber de ir a uma casa espírita? Essa é a sua parte. E a parte que eu deixo para o Hélio e para a Maria é: sempre que a gente ouve vozes, que a gente tem a impressão de estar conversando com espírito, isso é sempre mediunidade ou às vezes pode realmente ser algum problema psicológico, algum problema que deve ser tratado pela medicina?
Então vamos lá, Vivi, um abração para você aí. Olha, essa questão é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, viu? As pessoas que se comunicam com os espíritos, escutam, veem espíritos, conversam com os espíritos, escrevem mensagens que os espíritos mandam e não vão numa casa espírita, não procuram orientação adequada para trabalhar a sua mediunidade. Então é assim, nós temos algumas situações assim. Essa pessoa não está, ela tem um dom, ela tem uma habilidade e não está se aprimorando, não está buscando conhecê-lo adequadamente, não está procurando saber de todas as particularidades que esse atributo, que esse dom que ela tem pode oferecer para ela. Então ela pode continuar na sua vida normalmente? Pode. Só que ela pode deixar de potencializar esse dom, ela pode deixar de fazer o bem mais intensivamente e pode, né, cair nas armadilhas que os amigos do plano espiritual, que ainda não conhecem as coisas bonitas da vida, que ainda não sabem dar orientação, essas armadilhas que eles nos montam aí. E de repente aparece lá um espírito zombeteiro, por exemplo, alguma coisa desse sentido, e começa a dar uma mensagem para ela do ponto de vista egoísta, do ponto de vista da vaidade dessa pessoa, e a pessoa começa a cair por um lado ruim na vida dela, né, por um lado que não é bom. Então a orientação é: a pessoa não quer procurar, não quer fazer nada? Não. Então, Vivi, a orientação: ore, faça uma oração por ela, envolva ela em bastante carinho, vá pedindo para que o mentor desta pessoa possa encontrar uma forma de sensibilizá-la, procurar ajuda, procurar a orientação adequada, para que ela possa viver melhor e deixar de ter sofrimentos aí que ela poderá ter no futuro, se já não tem.
E aí, Hélio e Maria, sempre que a gente escuta vozes, que a gente vê vultos, isso é sintoma de mediunidade ou pode ser um problema psíquico?
Eu acho até que uma parte dessa pergunta da Vivi vem em função até do que está ocorrendo numa das novelas aí, onde estão tratando o assunto de psiquiatria com bastante propriedade, acho que muito interessante. eu não vejo, mas eu ouço, sabe? Nesse momento eu estou num lugar que eu não consigo ver, mas consigo ouvir o que se passa nessa novela aí. E é um assunto muito oportuno o tratamento que eles estão dando, né? Para esse assunto. Então, muitas vezes, e há exemplo do que acontece hoje lá na USP, né? A USP hoje tem um departamento que está cuidando da medicina psicossomática, né? Coisa que o Espiritismo sempre falou, nós sempre dissemos, desde de 1857, quando escreveu o livro Os Espíritos das Doenças Psicossomáticas, hoje a ciência já está reconhecendo que a mente tem uma função fundamental, os sentimentos influem sobre a saúde da pessoa. E, inclusive, hoje é reconhecido pela ciência isso, e os médicos cada vez mais corrigindo a maneira da pessoa pensar sobre o corpo dela. A mesma coisa a psiquiatria vai acontecer com a psiquiatria. Vai, ao tempo que vai passando, vai percebendo que se você buscar a ajuda na casa espírita para esses problemas dos primeiros problemas de desordem mental que aparece, facilita demais a vida do psicólogo e também do psiquiatra quando for um caso de patológico, um caso de patologia mesmo, de clínica, que precisa da intervenção do psiquiatra, né? Então, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, mas ele é um poderoso auxiliar. Inclusive, nós temos, eu vou me estender um pouquinho, nós temos na nossa casa uma unidade de desenvolvimento infantil, tratamos com crianças excepcionais, crianças especiais, que começou, esse setor começou na nossa casa com um grupo de psicólogas que tinha uma clínica aqui em Santo André, e elas perceberam que dentre os pacientes delas lá, tinha um que se tratava, começou a ter uma melhora muito grande. Perguntou para a mãe, por que ele está melhorando tanto assim, né? O que você está fazendo paralelamente? Aí ela falou assim, não, eu estou levando ela para benzer, na casa espírita, tomar passe. E ela falou assim, e aí elas vieram para pesquisar, para saber o que acontecia nesse espaço. Então, elas vieram conversando conosco, e nos cheio de dedos, cheio de assim, puxa vida, mas é verdade mesmo que, como é que vocês fazem? Elas não eram e não se tornaram espíritas, essas moças, né? Nós podemos, por exemplo, todas as crianças aqui, as pessoas que fazem tratamento lá, podemos trazer todas, nós abrimos a casa num dia especial só para atendê-las com essas pessoas. E começou a haver uma mudança muito positiva, e elas depois se incorporaram na casa, nunca se tornaram espíritas, e hoje a casa tem um setor de desenvolvimento infantil, onde os psicólogos trazem as crianças lá para tratamento espiritual, para poder auxiliar no tratamento médico, né?
Eu gostaria que a Maria ampliasse um pouquinho esse conceito e até dissesse uma coisa, porque o Hélio colocou bem essa história da união da psicologia com o centro espírita. E hoje em dia a gente observa que muitas vezes a pessoa vai na casa espírita e a casa espírita recomenda que ela procure um psicólogo. E já existem também psicólogos, psiquiatras que fazem o caminho inverso, que recebem um paciente e percebem que aquilo lá não é problema mental e encaminha para a casa espírita. Eu gostaria que você ampliasse um pouquinho esse assunto.
Toda a disfunção mediúnica, ela tem e visa a atividade dos espíritos na mente extrafísica. Uhum. Mas aí nós vamos ter problemas na mente física, né? E aí vem a esquizofrenia e tantas outras doenças. E aliado ao tratamento e à conjunção, já que se faz a psiquiatria, a psicologia e o tratamento espiritual, o próprio Dr. Sérgio Felipe, que é um grande médico, ele nos diz que a patologia espiritual está descrita no Código Internacional das Doenças, F44, e ele fez na USP a medicina espiritual com base nessa descrição, uhum, da obsessão que está escrito no Código Internacional de Doenças. E aí se trata o ser integral.
Perfeito. Né? Muito bom, Maria Aparecida Saboleski, a nossa convidada de hoje. Maria Aparecida, os espíritos superiores, os espíritos elevados, aqueles espíritos que estão numa esfera já evoluída da sua, na sua caminhada de evolução, etc., né? Esses espíritos, eles se dedicam a fazer essas chamadas consultas, a satisfazer as curiosidades das pessoas, a dar informações de caráter financeiro, afetivo. Esses espíritos se dedicam a isso?
Jamais, né? Eles estão preocupados com o ser integral, né? Não com as mazelas da natureza, né? E da nossa parte material, que faz parte de nós cumprir esse conhecimento, buscar esse entendimento e buscar caminhar, né? E conhecimento, aprendizagem que é necessário de cada um, né? Então eles não estão preocupados, né? E até às vezes, quando nós não conhecemos o plano superior, nós achamos que é falta de caridade. Mas aí, quando nós vamos conhecendo, nós sabemos que as questões que eles se preocupam têm ordem superior mesmo, né? É com toda a humanidade, não é com as nossas mazelas materiais.
Uhum. Agora, Sérgio, você queria falar? Não, eu queria te perguntar uma coisa. Quando se diz assim, jamais eles se preocupam com isso, eles não se preocupam com isso, mas pode acontecer de uma pessoa aqui encarnada estar muito afoita, querer saber sobre a sua vida, como é que vai ser a vida financeira, os benefícios materiais que vai ter, etc., e ficar insistindo com eles, né? Falar, ah, eu quero saber, meu mentor, me diz, etc. Eles não vão fazer isso nunca, né? E pode, nesse momento que ela está nessa insistência toda, um espírito zombeteiro querer se aproveitar e passar-se pelo mentor da pessoa e querer dar alguma informação brincalhona para ela? Pode acontecer?
Isso diversas vezes, né? Nosso padrão vibracional, se a gente está só interessado nessa matéria, muitos vão se afinizar com esse tipo de pensamento. E nessa afinidade eles vêm para junto de nós, né? Uhum. Nós atraímos o espírito dependendo da nossa vibração. E com essa vibração, nós vamos trazê-los para junto de nós. Aqueles espíritos, porque nós achamos que espírito desencarnou se tornam santos, né? E não é, ele está no mesmo padrão vibracional. Se eu estou preocupada com a minha parte financeira, existem muitos que desencarnados, sem a roupagem física, vão estar preocupados e se atraem pelo padrão vibracional e vão nos dar respostas maldosas. Podemos dizer que até não. É pelo padrão vibracional que nós nos encontramos e vem as respostas, que não será de um espírito superior.
Como é que a gente faz para saber se está vindo de um espírito superior e de um espírito que está tentando me enganar, hein? Como é que eu faço para saber?
O padrão vibração. Uhum. A gente sente a sintonia e a gente sente a elevação, né, daquele que tem um padrão vibracional. Nós nos sentimos a energia elevada e a menos elevada, né?
Perfeito.
E o teor, né, também, né?
O teor do que se diz, né?
Qualidade do que chega, né?
É importante, por isso que é muito importante conhecer Jesus. Uhum. É fundamental, porque Jesus tem que ser a referência.
Modelo.
Você tem que sempre perguntar assim, Jesus me recomendaria isso? Então, se Jesus disse que os mansos herdarão a terra, né, os pacíficos, qualquer sugestão que vier a você, por qualquer meio de violência, né, de vingança, de ódio, não é aconselhável, não está vindo de uma fonte boa, né? Uhum. Porque a fonte boa, ela vai sempre nos recomendar para que sejamos mansos e pacíficos, né? Para que nós possamos herdar a terra, né?
Muito, muito apropriadamente, né, Hélio? A fonte boa é aquela que nos dá amparo, né? Que nos acolhe, que nos dá o caminho correto, não é?
É, o caminho e que respeita sempre uma lei universal, que é a lei da ação e reação. Que toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário, né? Quer dizer, então, não importa, se você semear, você vai colher. Se chegou a hora de você parar, porque uma vingança, por exemplo, pode parar com você. Você pode parar, né? Se você pode, tá bom, eu não vou se vingar contra mim, mas eu não vou me vingar, mas vou parar aqui. Você pode parar.
Você interrompe tudo. Aquele ciclo.
Você,
né,
pode interromper aquele ciclo. Se você continuar, eu vou fazer ouro por ouro, dente por dente, ah, eu fiz, eu recebi, eu faço também, né? E que ensina isso pro filho, né? Vai lá, te dá, você dá também, você bata, sabe? Quer dizer, você é esperto, né? Esperto, né? Seja esperto, vai lá, não seja bobo, sabe? Você começa a ensinar essas coisas, assim, passar essas coisas. Então, ser esperto realmente é interromper o ciclo o ciclo da semeadura negativa.
É, né? O próprio perdão, né? Como é. Jesus nos ensinou, né? Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, é. Porque o perdão, começando de nós, e o perdão é não entrar nessa energia, não nos elevar a essa cobrança, né? E aí a gente faz, para essa energia em nós, e aí tudo se desfaz, né?
Desconsidera, parou ali, acabou. Uhum. Né?
Mano Aparecida, está chegando uma pergunta aqui do Jair. O Jair pergunta assim, ele diz assim, uma pessoa que frequenta uma religião, que vai na sua crença, uma casa espírita, né? E chega em casa e começa a discutir, começa a discussão com a família, isso é coisa da casa espírita onde ele foi, é coisa da pessoa, é coisa das pessoas com as quais ele convive, que estão intervindo nessa frequência dele. Por que acontece isso, dessas pessoas que fazem isso, que frequentam a casa espírita e chegam em casa e começam a discussão, etc.?
Quando nós procuramos o bem, existem aqueles que não querem que nós nos elevamos. Então há sempre potencializando em nós aquilo que já existe. Que se existe algum, como nós temos virtudes e defeitos, existem alguns defeitos e que eles vão lá e potencializam. E nós chegamos, às vezes, num padrão energético muito bom e encontramos dentro do nosso lar um padrão energético que não é muito bom. E aí aquela confusão. E isso é que nós devemos ficar espertos. Não deixar que neste momento venha com essa discussão. Parar, pensar naquilo que a gente ouviu numa palestra, naquilo que nos foi direcionado, e nesse parar e pensar, nós não vamos responder para o outro com agressividade. Depois que se acalmar, a gente vai falar, olha, você errou aqui, não aceitei bem isso. Mas se a gente entrar nesse padrão, nesta energia, nós vamos discutir mesmo.
Tem um outro aspecto também, né? Quando a gente vai numa casa espírita, que a gente escuta as palestras, a gente está naquele ambiente agradável, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, né? As pessoas são simpáticas, são gentis, são agradáveis, a gente se gosta, né? Quando a gente sai de lá e a gente chega na nossa casa, a gente chega no nosso emprego, é que a gente começa a enfrentar a realidade. E é nesse momento que a gente precisa, é a prova para ver se a gente aprendeu aquilo que nós escutamos lá na casa espírita. Porque é a oportunidade da gente ter tolerância, aceitar o outro do jeito que ele é, né? Quer dizer, então cabe a mim evitar essa discussão, não ao outro.
Maria Aparecida, o Adalberto está ligando para a gente lá, dizendo assim, se as casas espíritas têm o mesmo objetivo, o que me leva a escolher uma delas?
Sintonia vibracional, né? Uhum. Sempre quando nós vamos, muitas vezes nós vamos numa casa e não nos sentimos bem, e vamos em outra e nos sentimos super bem. Depende daquelas pessoas que estão trabalhando lá e de nós termos sintonia com aquele trabalho e eles com a gente. E esse nos sentir bem é que fala. Nosso coração responde onde nós devemos estar. O coração sempre nos diz a verdade. Nós não podemos colocar a nossa razão. É lógico que tudo nós temos que passar pelo crivo da emoção e da razão. Mas o nosso coração nos põe aonde nós devemos ficar.
Interessante aí, né? E por quê, né? A pessoa perguntou, e por que você? Por que que isso faz? Porque as casas espíritas, assim como os hospitais, as clínicas, né? Escolas, todas elas têm uma. Elas são todas, no gênero, são iguais, mas elas têm vocações diferentes, elas têm finalidades diferentes, cada uma vão explorar uma determinada parte das necessidades humanas. E normalmente a casa que a pessoa se sente bem é aquela aonde ela está vocacionada para aquilo, o objetivo da encarnação dela, o trabalho que ela vai executar futuramente, quase que sempre acaba se tornando um trabalhador, dessa ideia, naquela casa onde tem o tipo de trabalho com que ela se afiniza, com que ela tem, vamos chamar assim, o karma dela, os objetivos da encarnação dela, a necessidade dela vai levar, ela vai se desenvolver lá, naquele tipo. Porque tem casa que é vocacionada para atender crianças excepcionais, como a nossa casa. Ela tem casa que é vocacionada para atender
idosos,
tem casa que é vocacionada para estudos, tem casa que é vocacionada para atender jovens, né? Isso aí não está escrito na frente de ninguém, mas pelo dia. Então a pessoa acaba indo ela acaba como o caso do Semeando a Boa Nova, né? O Sérgio chegou lá no semeador, né? Que veio o programa Semeando a Boa Nova, de onde vem de lá, era um homem que estava a semear, né? Ele tinha muitas sementes na mão, né? E precisava jogar em algum lugar.
Então, e com um detalhe, eu moro a duas esquinas do Geraldo Ferreira, que é a casa de vocês, que é uma casa excelente. Então, quer dizer, não existe essa casa é melhor ou aquela casa é pior. Não, depende realmente. Eu tenho que atravessar a cidade para ir até o semeador, estando a duas esquinas do Geraldo Ferreira. Mas era lá que eu precisava desenvolver.
É lá que estava a sua vocação, né?
Muito bem. Ô Maria Aparecida, conta uma coisa para a gente. Os espíritos, em geral, eles conhecem o nosso passado, eles sabem o que nós fomos, o que aconteceu com a gente, o que nós fizemos de bom e de ruim. Eles sabem essas coisas?
Nem todos, né? A espiritualidade superior tem esse acesso, mas para causas nobres, né? Mas a espiritualidade inferior não tem acesso a nosso passado, né? E a espiritualidade superior só vai utilizar isso para nos fazer crescer, né? Causas nobres, né? Mas toda, no padrão que nós temos em geral, não se conhece, né?
Agora, eu posso entrar em prece, orações, para tentar me aproximar dos espíritos bons? A pessoa que está aí, o nosso ouvinte que está na nossa audiência aí, e que ele está achando que ele não está em sintonia com espíritos muito bons. Se ele entrar em prece, em orações, ele pode favorecer essa sintonia com os bons espíritos?
Sim, é lógico, a prece sempre nos eleva. É a forma, né? A gente vai pelo aquele que é o caminho da verdade e da vida ao encontro, né? De tudo isso. É só pensar em coisas elevadas e pedir ao Senhor da vida que nos eleve. E nós vamos ser elevados no nosso padrão vibracional e vamos encontrar, por evidente, o socorro da espiritualidade superior.
Agora, o Kardec, como é que o Kardec definiu o que é ser um bom médium? Porque o Kardec falava, tem um livro dos médiuns, inclusive, onde ele nos esclarece muito sobre a mediunidade. O que é ser um bom médium, segundo a doutrina codificada por Kardec, segundo o entendimento de Kardec?
Mediunidade de missão tem pouquíssimas, raras. Nós temos a mediunidade de compromisso, que a maioria de nós temos, né? De um compromisso para a nossa elevação e para a elevação do ser humano, né? Então, essa mediunidade que nós temos, o bom médium é aquele que transforma os seus defeitos em virtudes e que busca a sua elevação, o conhecimento e a transformação. Jesus, na sua causa nobre e maior, vem buscar esses médiuns para fazer o seu trabalho e ajudar aquele que é o médium, que vem com esse dom, que não é um dom especial, é um dom natural, mas alguns vêm com essa mediunidade mais aflorada, até pelo compromisso que assumiu no plano espiritual. Então Jesus usa disso, dessa mediunidade, para que nós todos juntos fazemos esse trabalho de amor. Então o amor é a essência de tudo. Né?
Perfeito. Maria Aparecida, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Semeando a Boa Nova de hoje. Nós estamos chegando nos instantes finais e gostaria que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes, sua mensagem final sobre essa questão da confiança que a gente tem nos espíritos com os quais nós nos comunicamos.
Eu que agradeço o convite, é muito especial estar aqui, a equipe é maravilhosa, a luz que se faz imensa, e quero deixar aos ouvintes sempre a confiança em si próprio, porque essa é a fé raciocinada. Nós temos que ter confiança em nós mesmos e no plano espiritual que nos assiste. Sempre vai vir uma conduta elevada quando nós confiarmos em nós e no plano maior.
Muito bem, agradecemos muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito bom o programa, esclareceu bastante essa questão dessa ligação com o plano espiritual. E você que está na nossa audiência, muito obrigado por ter ficado conosco até agora.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando.